Meu nome é Amuri Pinho, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups e investidor anjo. Já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo. E eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. No nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre a dúvida do empreendedor se a jornada de criar o seu negócio, de crescer a sua startup, passa inevitavelmente pela captação de investimento. Será que todo empreendedor precisa buscar um investidor? Essa é a jornada padrão para todo mundo? Ou existe uma alternativa a toda essa complexidade de ter que buscar capital? Vamos deixar claro uma coisa aqui. Todas as empresas que se tornaram grandes empresas, em algum momento, elas acabaram procurando um investimento. Procuraram, na verdade, capital para crescer. Porque a quantidade de capital que uma empresa grande precisa é muito maior do que a quantidade de capital que os sócios conseguem aportar na operação. Vou te dar um exemplo aqui. Uma grande empresa de um único dono que não tem sócios, uma Avan, por exemplo, que não é uma startup, ela tem um único sócio e nunca procurou um outro sócio para ser investidor deles. Mas, ao mesmo tempo, a Avan conseguiu, com créditos bancários, financiamentos, suportar o crescimento da sua operação com dinheiro maior do que ela conseguia gerar para crescer. Quando uma empresa passa por toda a fase de crescimento e lança ações na bolsa, ela também está abrindo capital, recebendo uma quantidade gigantesca de dinheiro para crescer ainda mais. É raro, na jornada de uma grande empresa, ela não ter buscado um sócio investidor, ela não ter tido algum fundo, ou ela não ter feito um IPO, ou não ter feito um empréstimo bancário para que ela pudesse justamente entregar o que o empreendedor precisa para fazer esse crescimento. Agora, nem só de investidor anjo, nem só de venture capital, uma startup vive. Existem caminhos alternativos para você só buscar esse dinheiro na hora que você realmente tiver do tamanho certo para dar um salto de escala. Na jornada do empreendedor, existe o caminho natural. Você cria uma solução baseada na dor que você construiu, você procura o mercado, e nesse momento em que você lança a sua solução, você procura o que a gente chama de product market fit. Quando você tem um super produto para uma dor que realmente mexe no bolso das pessoas e tem um mercado pulsante comprando aquilo. Muita gente, para atingir esse momento, precisa de investimento anjo. Mas alguns, como por exemplo a Max Milhas, conseguiram fazer isso no modo Bootstrap. Eu falei muito sobre essa jornada sem investidor na Bootstrap Week, uma semana de lives onde eu trouxe justamente empreendedores com seus pontos de vista para que eles colocassem no papel como é que foi a jornada sem o capital. O Rony da Reserva, por exemplo, foi um caso muito parecido. Começou as empresas com os seus sócios, com o dinheiro ali do seu pai, da sua mãe, próprio capital, foram crescendo até se tornarem um grupo gigantesco de moda chamado Reserva. O que aconteceu no final? Comprada, obviamente, por um novo grupo da Arezzo, eles agora se transformam numa empresa maior ainda. Essa venda de parte da empresa é injeção de capital para o crescimento. Mas durante toda a jornada da Reserva, o Bootstrap foi a linha adotada pelos empreendedores para crescer. Você não precisa, obrigatoriamente, seguir a linha do investimento anjo. Você pode começar, como o Rony, com sócios, com o seu próprio capital guardado. Começando ali pequeno, botando 5, 10 mil, 20 mil, os sócios que juntaram dinheiro enquanto trabalhavam, financiaram o início daquela operação e depois dali seguiram em modo bootstrap, ou seja, reinvestindo o que a própria empresa gerava e olhando profundamente para o caixa e para as alavancas de crescimento. Você pode ir para a segunda fase, uma outra alternativa, o FFF, que eu falei brevemente em outro episódio, mas que vale a pena a gente explicar. O FFF é o Family, Friends and Fools. A tradução literal seria família, amigos e tolos, mas eu gosto de colocar de uma forma um pouco mais sensível. Não são tolos, são ingênuos. São aqueles que não entendem muito do negócio, não entendem do que você está construindo, mas conhecem você profundamente. Diferente do investimento anjo, o FFF coloca dinheiro na pessoa física. Ele acredita em você, ele acredita no que você está vendendo para ele, mesmo que você ainda não tenha isso pronto para mostrar e para provar que você realmente está construindo. Um pai, um avô, um ex-chefe, um amigo de trabalho, alguém que já trabalhou contigo num outro negócio e que sabe que você chegou no momento certo, na hora certa, para começar a empreender e fazer o seu próprio negócio. Ele aposta em você, ele quer te dar essa oportunidade, mas ele também quer participar desde o início. Ele conhece você como ninguém. E ele confia que você é a pessoa certa para encontrar outras pessoas e fazer esse negócio dar certo. O FFF, geralmente, é um valor entre 50 e 100 mil. Tem casos um pouco maiores, mas essa é a média. E o que esse FFF pega em troca? Bom, se você conseguiu vender o sonho do crescimento, você pode entregar para ele 5% do negócio, 4% do seu negócio, não mais do que isso. Você pode também fazer um arranjo para que esse valor que ele te deu, você pague em 1-2 anos. Coloca até uns juros aí. Por que você não vende dessa forma? Me empresta 100 mil reais, que nos próximos 3 anos eu te devolvo maior do que a taxa de juros. Vai ser o seu melhor investimento de renda fixa. Eu garanto que eu vou entregar isso se você me der 1 ano de margem para eu começar a gerar receita e te entregar. E se nada der certo e essa startup for pro brejo, aí eu renegocio com você e pago do salário do trabalho que eu vou arrumar. É uma forma de você se capitalizar se você não consegue vender o seu carro, pegar as economias, sacudir o cofrinho e injetar no negócio. Agora, se você não buscou o FFF, não injetou capital próprio, você, meu caro, está no grupo da maioria, os bootstrappers, aqueles que começam sem nenhuma ajuda de fora, de capital, só ajuda intelectual. Os founders, muitas vezes ainda dividindo seus empregos, ou então terminando suas faculdades, ou vivendo daquelas economias, ou de alguma coisa que ele faz por fora, começam a trabalhar part-time no negócio. O negócio vai crescendo, eles começam a reduzir essas coisas que não fazem parte da startup, e eles dedicam foco total, ainda na relação, trocando o almoço pela janta, como a gente fala. Nessa época, os fundadores não têm salário. O que sobra é para a startup crescer e para contratar outras pessoas. Mas o bootstrap é uma fase linda ao mesmo tempo. É a fase em que o time de founders está mais unido do que nunca. Só existem vocês, não tem dinheiro para mais nada. E a grana que sobra é no máximo para comprar aquela pizza no final do dia para vocês ficarem até de madrugada trabalhando. Você tem autonomia, liberdade, uma certa irreverência e aquela situação em que você está jogando, se nada der certo, pelo menos está só entre vocês. Não tem investidor para dar satisfação. Nessa época, o trabalho e a liberdade em testar milhões de coisas só dependem de vocês. E é a busca por esses testes que vai levar você para uma consolidação do negócio. O bootstrap, ele pode caminhar até uma jornada de IPO ou venda de empresa, como a Max Milhas, por exemplo, que até hoje segue em modo bootstrap, com muito dinheiro em caixa e conseguindo sobreviver, inclusive, a uma pandemia. Ou o bootstrap pode ser um processo um pouco mais lento, às vezes de 6, 1 ano, 2 anos, acertando a mão para passar ali daquela fase que é o vale da morte, onde você já lançou a sua startup, tem alguns clientes, mas não tem ainda os recursos necessários para crescer bastante. É nessa hora que você tem que tomar cuidado. Se o bootstrap ainda está te ajudando a ter liberdade para testar coisas ou se valeria a pena um gás extra para buscar aquele investimento anjo e as coisas ficarem um pouco mais previsíveis para o seu lado. Mas se você não for para o investimento anjo, quais são as alternativas que você tem? Já que a gente está falando aqui justamente disso, o investimento é o único caminho. Se você já tem um negócio ou está na construção do seu MVP, as aceleradoras podem ser um excelente caminho. Aceleradoras colocam um investimento na sua startup e pegam uma pequena participação. Eu gosto de muitas aceleradoras. Eu fui durante 3 anos board da Darwin, aceleradora, por exemplo. Eles, na minha época, tinham um deal que eu achava excepcional. 170 mil reais por 7% da sua startup. Eles entregavam um baita processo de aceleração, davam grana e pegavam um pedaço muito pequeno. Tem empreendedores que passaram por lá, cederam só 7% e conseguiram crescer e até hoje não pegaram novas rodadas, por opção própria. Você escolhe o melhor momento da captação. Agora, uma dica que eu dou é, quanto maior a receita, quanto mais capilaridade e crescimento você conseguir mostrar, mais investidores vão ficar interessados em você e aí a tentação de buscar um investimento para crescer ainda mais se torna maior. Mas, pelo menos, você não está numa posição de ter que pedir investimento. Você agora encontrou um caminho onde você decide. As aceleradoras que buscam equity e que dão o dinheiro em troca de participação são o padrão do processo de aceleração no Brasil. Mas, de alguns anos para cá, os processos de inovação aberta dessas empresas, de grandes empresas, também criou outros processos de aceleração que muitas vezes não envolvem capital. O Open Innovation, tão falado hoje nas grandes empresas, se tornou uma realidade. E muitas delas colocam como uma parte desse programa de inovação o investimento em startups para que elas cresçam e possam, quem sabe, virar fornecedoras das suas soluções. Grandes empresas, então, como a Visa, como a Quartzolite, como a Oracle, criaram seus processos de aceleração e muitas colocam capital, injetam dinheiro para que você possa crescer e talvez no futuro, sim, pegar mais investimento com elas, aí sim por participação, ou simplesmente crescerem para terem o tamanho certo de virarem fornecedoras de soluções para elas. Esses processos de inovação funcionam, então, de uma forma muito integrada ao core da empresa. Ela busca startups que resolvem problemas que são importantes para o crescimento dela. É uma solução win-win. Ela quer que você cresça e ela te ajuda a fazer isso. Algumas aceleradoras corporativas também vão buscar um retorno em equity, mas muitas não. E outras também não vão colocar dinheiro no seu negócio, mas vão abrir espaço para mercado. A Oracle, por exemplo, tinha um processo de aceleração onde ela trazia empresas que podiam se conectar ao marketplace da Oracle e ela conectava essas startups com várias empresas para que elas pudessem vender suas soluções diretamente. Uma baita sinergia. A aceleradora te ajudava, te dando acesso a mercado e te conduzia para um processo qualificado de demo days, POCs, entrevistas, processos de construção em conjunto com a indústria. As startups que participaram, por exemplo, a NetShowMe, conseguiram com a Oracle abertura para incríveis clientes que cresceram sua receita. Uma solução que funciona para os dois lados. E ninguém teve que ceder equity. Se você não acha que o mundo aceleradora, que o FFF, ou que você investir capital próprio seja a solução, você segue no Bootstrap, você ainda pode ter um outro caminho que funciona para muitas startups. Fundos de subvenção são iniciativas do governo ou do Estado, né? Onde elas colocam a máquina do Estado para incentivarem e investirem em inovação. Muitas vezes, sem pegar nada em troca. Um exemplo disso, por exemplo, é o BNDES Garagem. No BNDES Garagem, você aplica a sua startup, passa por um processo de solução, um processo de seleção, e você recebe dinheiro do BNDES para crescer o seu negócio. Outras iniciativas já passaram pelo Brasil, como, por exemplo, o FINEP Prime, ou CID em Minas Gerais, ou Startup Rio, no Rio de Janeiro, são excelentes formas de você conseguir investimento sem ceder participação na sua empresa. Você precisa justificar, obviamente, esse investimento e mostrar como que você vai acelerar e crescer. Você precisa participar das reuniões. Tem uma série de entregas que você tem que fazer, até porque there is no free lunch, todo mundo sabe. Mas é um caminho alternativo se você quer continuar no foco, construindo e melhorando a solução e aplicar para soluções e chamadas do governo podem, sim, incentivar o seu negócio através de capital. A FAPESP é uma outra forma de você conseguir isso em São Paulo. A Desenvolve SP tem tantas iniciativas. Minha recomendação é que você fique ligado nos posts da B-Startup, nos posts do Sebrae, nos posts da sua comunidade e em tudo que eu produzo nas redes também. Eu estou sempre colocando conteúdos e ajudando os empreendedores a entenderem quais são essas oportunidades. Você já me segue? Ótimo. Se não, instagram.com/muripinho. Você vai ter tudo por lá. No final do dia, você, empreendedor, tem várias alternativas, um portfólio, um canivete suíço de soluções para que você possa trazer o capital que a sua startup precisa. A única coisa que você não pode aceitar é ficar num negócio que não está crescendo. Se você está precisando de capital, de gente, de recursos, vá atrás dele. Se os recursos não podem virar sócios, contrate. Se você não tem capital para isso, vá atrás do capital. Empréstimo bancário pode ser uma saída perigosa. O FFF, uma solução interessante, a aceleradora, vai depender que você já tenha um negócio rodando e que mostre que você tem um time completo. E os fundos vão ser sempre aquela disputa de quem aplica melhor e quem conseguiu entregar o melhor programa, a melhor definição de quem precisa daquele capital. Minha recomendação é que você fique de olho no seu crescimento, não pare se o seu negócio andar um pouco de lado, mas nunca deixe o seu negócio morrer por falta de recursos. Seu papel como empreendedor, como CEO, é garantir que a sua startup tenha tudo que ela precisa para continuar crescendo. Agora eu queria fazer um convite para você que está ouvindo a gente aqui. Se você está no Spotify, eu queria que você seguisse a gente, curtisse o nosso episódio. Se você está no Google, também. Agora, se você está ouvindo a gente na Apple, eu queria te fazer um convite aqui. Além de você avaliar, eu espero que você dê 5 estrelas. Deixe a sua dúvida e a sua pergunta nos comentários aqui, na avaliação. Faz a sua avaliação e coloque algum tema que você gostaria que eu respondesse. A gente vai usar esse canal do Apple Podcast como o nosso canal de interação. Tudo que vocês colocarem lá vai ter resposta. E muito do que vocês deixarem para mim vão virar pílulas e respostas para o próximo episódio. Vamos fazer esse combinado? Vocês escrevem lá, dão a avaliação de vocês e eu transformo isso nas perguntas que vão ser respondidas aqui mesmo. Desse jeito a gente consegue interagir um pouco mais, ao invés de você só ficar me ouvindo por aqui. Quero te ouvir também. Te espero lá, hein? Abraço!